Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Dois grupos de pesquisa brasileiros foram laureados com o Ig Nobel, um prêmio que destaca estudos, embora sejam sérios e consistentes, primeiro fazem rir e só depois fazem pensar. Um dos estudos trata de insetos com sexos invertidos e o outro da análise de fezes de morcegos para averiguar a sua dieta. O biólogo Rodrigo Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, foi o responsável pela pesquisa sobre os insetos. Ele explica que, apesar do tom satírico, o Ig Nobel é uma premiação séria e bastante respeitada.
Por mais satírica que pareça essa premiação, ela é séria. Por quê? Ela é, inclusive, bastante respeitada na grande maioria dos países do mundo, porque é um prêmio que acaba sendo, vamos dizer assim, leva a informação, né, leva o resultado de pesquisa para um público mais amplo, muitas vezes leigo, e que, em geral, é um público para o qual essas pesquisas acabam não chegando. Então, em muitos países, é realmente considerado um prêmio extremamente importante, né, quase que uma honraria ser laureado pelo Ig Nobel.
Rodrigo Ferreira, em parceria com especialistas em cavernas radicados no Japão e na Suíça, foi reconhecido pelo estudo de insetos cujas fêmeas têm pênis e os machos algo semelhante a vaginas.
O estudo que foi premiado, na verdade, ele se refere a um grupo de insetos que a gente descobriu aqui no Brasil, né, embora a equipe seja formada por pesquisadores do Japão, da Suíça e por mim, os insetos foram descobertos aqui no Brasil e eles apresentam uma reversão sexual, isso é, as fêmeas apresentam um órgão copulatório muito semelhante a um pênis, né, o que a gente acredita de fato ser um pênis, e o macho, ele apresenta uma cavidade copulatória muito semelhante a uma vagina. Né? E esses insetos foram descobertos em cavernas do norte de Minas Gerais, sul da Bahia, sudoeste da Bahia e Tocantins. Eles pertencem a uma ordem, né, antigamente chamada de Psicoptera, hoje em dia chamada de Psicodea, que é uma ordem bastante negligenciada de insetos, embora seja uma ordem bastante comum, encontrada em vários ambientes, é muito comum de encontrar em tronco de árvore, em serrapilheira de floresta. São bem comuns, mas desconhecidos da grande maioria das pessoas em função de não terem nenhuma, entre aspas, importância para o ser humano. Não causam problema como praga, não são transmissores de doenças. Então, eles acabam compreendendo aquele grande grupo de organismos bastante negligenciados pela grande maioria das pessoas.
O biólogo fala das hipóteses que explicariam a inversão dos papéis sexuais nessas espécies.
O que explicaria a reversão sexual nesses organismos? É justamente o que a gente tem tentado descobrir, é o resultado que a gente mais espera conseguir. A nossa primeira interpretação e hipótese é de que, para que tenha havido essa reversão nas estruturas sexuais, provavelmente houve uma reversão na própria seleção sexual. Isso é, o que normalmente acontece, isso é, das fêmeas, elas selecionarem machos, nessas espécies provavelmente isso se inverteu. Os machos passaram a selecionar fêmeas. E por quê? Porque eles passaram a deter algo que fosse crucial para o processo reprodutivo. Por exemplo, podem ser mais eficientes, isso é hipotético, na hora de conseguir recurso em um ambiente extremamente pobre em alimento, que é o ambiente cavernícola onde eles vivem. Com destaque por uma questão, essas espécies vivem em cavernas extremamente secas, que são ainda mais pobres em alimento do que cavernas convencionais. Nossa hipótese atual é que esses organismos, os machos, talvez detenham alguma forma mais eficiente de conseguir alimento e que, na verdade, eles passaram a ter um papel crucial no processo reprodutivo a ponto de passarem a selecionar características nas fêmeas, o que acabou levando a essa reversão de estruturas sexuais.
Rodrigo Ferreira conta como o grupo chegou aos resultados que levaram à conquista do Ig Nobel na categoria Biologia.
O estudo foi conduzido em duas partes básicas, né? Uma parte foi comportamental, que foi feita aqui no Brasil por mim, de observação, né? A gente trouxe o espécime, criou em laboratório, né? E a gente conseguiu registrar coisas também impressionantes, como o próprio tempo de cópula, de cruzamento desses bichos. A espécie que a gente analisou, né, Neotrogla curvata, em média, fica copulando por 55 horas, que é um tempo exageradamente longo, muito maior do que as demais espécies com cópulas longas. Teve um casal que a gente registrou cópula por 73 horas, isso é uma coisa muito grande. E, paralelamente, foi foi feito estudo morfológico e anatômico. Para isso, a gente precisou fixar os organismos durante a cópula, que foi muito trabalhoso, a gente não conseguiu no início, e a gente acabou descobrindo que era através de água quente, a 80 graus é que matava e imediatamente os organismos permaneciam na posição de cópula. O preparo dessas amostras também foi bem complicado, né, porque precisava dissolver as gorduras com soluções de hidróxido de potássio, e quando isso era feito, os casais se separavam, então a gente precisou fixar esses casais em um gel, né, para que eles pudessem ser tratados. Essa parte já foi feita toda no Japão, e a gente acabou, de fato, conseguindo comprovar que o órgão sexual feminino era um pênis, ele era um órgão erétil, ele era um órgão intromitente, ele era introduzido na vagina do macho para essa transferência de esperma.
No Ig Nobel, o Brasil também teve pesquisa premiada na categoria Nutrição. Um grupo da Universidade Federal de Pernambuco relatou o consumo de sangue humano por morcegos supostamente especializados no sangue de aves. O aspecto pitoresco da premiação é que o grupo precisou analisar fezes de morcegos para extrair e sequenciar DNA. O biólogo Henrico Bernard comenta os resultados dessa pesquisa.
A pesquisa premiada foi um artigo publicado no final de 2006, onde a gente usou a técnica de DNA fecal para avaliar quais eram os animais que uma espécie de morcego hematófago estava se alimentando do sangue deles. Nessa pesquisa, nós coletamos amostras do guano dos morcegos, das fezes dos morcegos, isolamos o DNA que foi encontrado nessas amostras e fizemos comparações com material genético existente em bancos de dados. Nós cruzamos informações para ver se havia ocorrência de sangue de cabras, bodes, vacas, ovelhas, porcos, cães, humanos e galinhas. E nós encontramos a presença de sangue humano e de sangue de galinhas. O principal resultado da pesquisa foi exatamente apontar que essa espécie de morcego vampiro, que até então era tida como um especialista para utilizar o sangue de aves silvestres, ela não está encontrando essas presas na região. Ela está usando basicamente o sangue de galinhas e, para nossa surpresa, o sangue de humanos. Por que surpresa? Porque até então toda a literatura científica apontava que essa espécie era uma especialista em utilizar o sangue de aves. Então esse foi o primeiro registro da presença de sangue humano na dieta dessa espécie de morcego vampiro.
Para encerrar, Henrico Bernard conta como foi receber a premiação e a importância do Ig Nobel para a ciência.
Eu recebi o prêmio Ig Nobel com muito bom humor. É uma excelente ferramenta de comunicação científica. Ele permite com que pessoas que jamais teriam a curiosidade de ler um artigo científico publicado numa revista indexada possam ter contato com a nossa pesquisa. Então eu não tive problema nenhum em aceitar essa premiação, honrado com a premiação, e eu acho que a gente tem que ter muito bom humor mesmo, que a ciência brasileira, no momento crítico que ela vem passando, a gente tem que encarar, em alguns momentos, com bom humor, porque isso mostra que a nossa pesquisa, a ciência que é feita aqui, é reconhecida internacionalmente de várias formas, seja ela de uma premiação bem-humorada como essa, ou seja, através de outros reconhecimentos.
Para saber mais sobre a premiação do Ig Nobel desse ano, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.